Alô, amigos da Rádio Dos Otos, o programa Conversa que Interessa, na sua edição de número 195. Para nossa alegria e a nossa satisfação, estamos aqui com eles pessoalmente, né, a Suzy Belarmino e o Genésio Fernandes Vieira, que vão falar com vocês agora.
Muitos já me conhecem, né? Eu sou a Suzy Belarmino, de João Pessoa. Estou aqui conhecendo as instalações da SAC, do Instituto dos Cegos, de Fortaleza. Eu também sou presidente do Instituto dos Cegos da Paraíba. E hoje nós estamos aqui, tendo esse prazer de fazer essa conversa que interessa ao vivo.
Como eu falei, o prazer é todo nosso, né? Há muito tempo que essa pauta estava pronta, né? Chegou a oportunidade, não foi isso, Genésio?
Olá a todos. Ouvintes da Rádio Dos Vox, realmente chegou a oportunidade de... Eu, como um bom cearense, me sinto voltando feliz à minha casa, à minha terra. Mas eu cheguei a conhecer a SAC apenas na parte do serviço oftalmológico. Porque eu fui para o Rio de Janeiro estudar, e lá tive toda uma formação. Vivi 35 anos no Rio de Janeiro. Hoje eu sou procurador da Fazenda, graças ao ensino que passei lá pelo Instituto Benjamin Constant. Estou muito satisfeito, muito feliz de estar aqui conhecendo a SAC, que realmente parece ser uma grande organização, uma entidade enorme, que presta vários tipos de serviços e contribui muito para a formação e a inclusão da pessoa com deficiência visual em todo o contexto social do Ceará e talvez até de fora do Ceará também. Não sei se a gente poderia ter informações a esse respeito.
E para a gente também, assim, é um motivo de muita alegria, porque nós acabamos, né, de ser incluídos aqui num projeto educativo, num passeio, que vai ser uma exposição no Dragão do Mar, que é um local aqui em Fortaleza de exposições. Nós vamos, junto com os alunos, né, da SAC, conhecer uma exposição de cangaceiros. Então, a gente acabou sendo premiado também com esse passeio.
E certamente os ouvintes também serão premiados, porque me parece que vamos receber algum material em áudio e depois repassaremos na Rádio Dos Vox. E também a nossa alegria, gente, é descobrir também que você é nosso conterrâneo, não sabia, né? Fiquei sabendo agora, quando você disse que você é do Ipu, salvo engano, uma terra muito bonita aqui no nosso interior. Suzy, nós teremos bastante assuntos para tratar, mas vamos começar. Como é que está o Instituto de Cegos da Paraíba, quais são as suas dificuldades e quais são os seus projetos para aquela casa?
O Instituto dos Cegos da Paraíba é uma ONG. Nós resistimos bravamente, nós ainda temos internato, né, durante a semana para receber os alunos, principalmente que moram no interior. E pelo fato de sermos uma ONG e não termos outros meios de sobreviver, realmente o Instituto ele vem passando por uma crise e nós estamos lutando e buscando outras alternativas para continuar existindo, porque... O papel de uma escola especializada, nós que fomos alunos de escolas especializadas, e hoje eu sou mestre em educação, o Genésio é formado em Direito, é o único procurador da Fazenda Nacional cego no Brasil. E se a gente continuasse no interior, na zona rural, onde a gente nasceu, com certeza a gente não teria alcançado, conquistado esse espaço. Então... Só quem passou por uma escola especializada sabe dar valor a esse tipo de aprendizagem e nós estamos buscando realmente outras alternativas porque a gente entende a importância desse tipo de escola para outros alunos que ainda virão. Nós já temos a nossa cota de privilégio, mas tem outras pessoas que não sabem, que ainda não são alfabetizadas. Então a gente, com certeza, nós temos que buscar outras formas porque... Hoje já não é mais interessante para os governos manter esse tipo de instituição. Na Paraíba ainda temos sorte porque os governos entendem que precisam de nós como parceria. Então nós somos parceiros, já que eles não oferecem os serviços. Desde 1960 que nós colocamos alunos na escola pública. Eu sempre estudei em escola pública, então essa palavra inclusão para a gente não é nova. A gente faz isso desde 1960, Em 1962, nós colocamos as primeiras pessoas cegas no mercado de trabalho. O Instituto, ele tem 64 anos, é uma história que não pode ser relegada. E nós temos, assim, essa responsabilidade de continuar essa história, de comemorar 100 anos, 150, por causa da importância desse trabalho para as pessoas cegas que ainda estão desassistidas.
Muito importante, Suzy, este seu depoimento, tá certo? Vou conversar agora com o Genésio sobre o que você acabou de falar. O Genésio deve ter estudado no Benjamin Constant, não é verdade? E é importante que quem esteja nos ouvindo compreenda o que é que essas escolas procuram fazer, escolas especializadas, não são escolas discriminatórias, não são escolas mais consideradas escolas especiais, onde há uma segmentação, né? Uma separação entre as possibilidades educacionais e profissionais. Vocês dois são grandes exemplos dentro da nossa comunidade, pessoas que venceram, né, através do esforço pessoal, através da boa utilização da inteligência e do coração. Genésio, agora o seu depoimento, complementando o que a Suzy falou.
Então, Paulo Roberto, você sabe que eu fui conselheiro do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Rio de Janeiro e nacional, do CONAD, né? Nesses órgãos, eu sempre procurei debater a respeito da questão da inclusão educacional. Eu sou defensor da inclusão educacional e social, mas eu defendo a inclusão educacional como um meio para que a pessoa com deficiência se torne plenamente incluída na sociedade num todo. Então, o que acontece? Como é que é feita a discussão hoje? É escola inclusiva, de um lado, e escola excludente, do outro lado. Então, a escola especializada é tratada como excludente. E a escola não especializada é tratada como inclusiva. Essa discussão, por si só, já demonstra o preconceito que se coloca em torno dela. Na verdade, a discussão correta seria você ter, de um lado, escola especializada e, de outro lado, escolas não especializadas. E deveria haver parceria entre essas escolas até que as escolas não especializadas também se especializassem. E por que eu digo isso? Eu fui aluno do Instituto Benjamin Constant, como você acabou de dizer. E no Benjamin Constant, até a oitava série, nós ficávamos no que se chama de escola especializada, que preconceituosamente se chama de escola excludente. Essa tal escola que se chama preconceituosamente de escola excludente, na verdade foi o meio educacional pelo qual eu consegui estar plenamente incluído numa escola como o Colégio Pedro II, que é uma escola federal que oferece muita dificuldade para qualquer tipo de aluno. E graças ao fato de eu ter passado por uma escola especializada, eu tive plenas condições de enfrentar uma escola forte, uma escola de ensino muito rigoroso, depois ir para uma faculdade e enfrentar um concurso como esse de Procurador da Fazenda Nacional, que a Suzy disse que eu sou o único cego Procurador da Fazenda Nacional no Brasil, isso é verdade. Agora, esse concurso, para você ser aprovado, além do esforço necessário, da disciplina, da determinação, da perseverança, é necessário também que você tenha uma bagagem intelectual fundamental, que tenha uma bagagem intelectual de lá da escola mais básica. E justamente essa escola básica, que no caso lá foi o Instituto Benjamin Constant, que me trouxe essa bagagem intelectual, esse conhecimento, que me deu a estrutura, o alicerce básico para que eu estivesse em condições plenas de frequentar qualquer tipo de educandário e depois me incluir plenamente na sociedade. No meu tempo ainda era sem cotas. Então, o que acontece? E o Instituto dos Cegos da Paraíba, que é o instituto que a Suzy é presidente, já tem uma outra vertente que eu acho mais evoluída do que o Benjamin Constant. O Instituto dos Cegos da Paraíba foi criado espelhado do Benjamin Constant. Mas o Benjamin Constant agora deveria ter a humildade de seguir o Instituto dos Cegos da Paraíba, que avançou mais nessa parte. O que fez o Instituto dos Cegos da Paraíba? O aluno, no máximo até a quarta série do ensino fundamental, ele pode permanecer lá apenas com a escola especializada. A partir da quinta, ele é obrigado a ir para a escola pública, e aí o Instituto mantém a parceria acompanhando este aluno desde a quinta série, que é antiga, né, atualmente é sexto ano, né, até o final do ensino médio. E o Instituto continua dando pleno apoio, entregando todo o material didático necessário para o melhor desenvolvimento educacional do ex-aluno do Instituto. Esse tipo de ajuda eu não tive no Benjamin Constant. Eu não tive o apoio do Benjamin Constant a partir do segundo grau, na época, né, que é o ensino médio hoje. Então, foi uma evolução que significa uma inclusão mais adequada na escola não especializada. A inclusão educacional que é feita nos moldes do Instituto dos Cegos da Paraíba é uma inclusão responsável, porque você não se limita a jogar um aluno numa escola não especializada. As pessoas que defendem a ideia de que a escola especializada deve se extinguir, elas não têm uma noção real do problema que é criado quando se você joga um aluno cego diretamente numa escola não especializada, onde não tem material didático adequado e nem tem profissional, porque o melhor material que você pode utilizar para desenvolver educacionalmente uma pessoa é o material humano, é o material humano qualificado. Esse tipo de material não tem na escola não especializada, embora muitas vezes haja muito boa vontade por parte dos professores. Às vezes os professores nem aceitam bem um aluno cego, porque não sabem o que fazer com ele. E às vezes um aluno cego é recebido numa escola não especializada e é tido até como se tivesse outra deficiência. Nós conhecemos alunos, por exemplo, que um deles, por exemplo, foi um caso muito interessante, que era tido como autista, porque em geral o cego fica se balançando no cantinho lá isolado, não é isso? Esse aluno era tido como autista, porque ele não respondia aos estímulos do professor e dos outros coleguinhas. Aí foi para uma escola especializada. Durante um ano, na escola especializada, o autismo dele foi curado. Ele não teve mais autismo. Era um aluno super inteligente, bem preparado e que teve possibilidade de ter uma continuação boa no seu ensino. Não sei se ele já é profissional, mas está totalmente preparado para enfrentar o mercado, graças ao fato de ter ido para uma escola especializada.
Muito bem, o Conversa que Interessa, trazendo informações importantes para toda a sociedade. Como nós temos o nosso programa, como a Suzy falou, do Dragão do Mar, né? Vamos mudar um pouco aqui a nossa pauta para que a gente possa aproveitar ao máximo a nossa conversa. Suzy, em 2006, João Pessoa promoveu, né, mais um encontro de usuários do Osvox. É fácil promover um encontro daquele, Suzy? Passa um balanço aqui para nós.
Não é fácil, porque o Dosvox, ele é uma marca, é um projeto independente. Assim, quando nós resolvemos sediar o encontro Dosvox, a UFRJ, ela não dá assim, nenhum apoio financeiro, né, logístico. A gente fica meio sentido, porque, pelo menos no nosso caso, nós não podemos dar um apoio maior aos palestrantes na parte de ajuda de custo, passagem. A palavra Dosvox em si, a gente tem que fazer uma conquista dos órgãos governamentais para que eles apoiem, porque ainda não é tão divulgado, né? Software para pessoas cegas. Na maioria dos governos, as pessoas acham que nem é possível as pessoas cegas usarem computador. Então, a gente resolve sediar, mas sabendo que a gente conta com a estrutura básica do básico, porque somente as inscrições dos participantes, as pessoas vêm por sua própria conta, de forma independente, acaba sendo realmente um encontro de confraternização, um encontro onde as pessoas vêm para se conhecer, para sair do virtual. É um desafio, porque ele é um encontro independente, é um encontro que tem uma programação voltada para um público seleto, né, para usuários realmente do software. E, infelizmente, pelo menos nós não tivemos muita sorte de contar com as entidades nacionais que apoiam pessoas cegas. Nós não pudemos contar com o apoio de várias entidades. Na época, a única entidade que ajudou um pouco foi a Bengala Branca. Então, nós pedimos a todas as outras e não tivemos esse apoio. E é isso que a gente precisa realmente. Quando a gente ouve ler determinados e-mails, as pessoas perguntando por que que existem essas entidades, o que realmente, né, elas estão fazendo. Porque numa hora dessas a gente precisa do apoio, as entidades até são associadas e realmente a gente não encontra muito esse apoio. Então, o encontro das Vox, ele acontece muito mais pela vontade dos usuários. Eu acho que os dirigentes, né, os coordenadores, a exemplo de Borges, eles vêm, eles realmente participam, mas é como se o encontro das Vox fosse isso, fosse essa parte das novidades e a interação dos próprios usuários. É um encontro bastante despojado, né? Nós não temos condições de hospedar as pessoas em hotéis luxuosos. É um encontro que realmente é feito pelos participantes, pelos usuários. Não é fácil, mas vale a pena tentar, principalmente por isso, porque a gente realmente encontra a vontade das pessoas de participarem, de conhecerem o calor humano. E mais ainda, nós trouxemos o Encontro do Osvox para o Nordeste. Ano passado, nós trouxemos o Encontro Nacional da Associação Brasileira de Educadores de Deficientes Visuais também para o Nordeste. Isso é o que a gente tenta fazer, porque o Nordeste tem toda essa história de discriminação e nós também temos toda essa dificuldade de participar da maioria dos eventos que são feitos lá fora. Também o campeonato nacional, né, de futebol de salão ano passado foi também no Nordeste, em Campina Grande. Então, ao contrário do que sempre aconteceu, porque o nordestino ele tem uma garra natural, as pessoas, a maioria, às vezes vão até de ônibus, de lugares longínquos, participar. Isso nós estamos quebrando, né? Nós estamos trazendo esses eventos para o Nordeste.
Às vezes as entidades acham que apoio é apoio financeiro. Não é só apoio financeiro. Através de um contato, através de uma comunicação social, você consegue produzir muitos ganhos para a nossa comunidade, né? Nós aqui, por exemplo, nós temos várias amizades com relação ao trabalho que nós fazemos e no momento que nós necessitamos desses apoios, a gente procura essas pessoas e de uma forma ou de outra, eles sempre colaboram, né? Então está aí mais uma discussão bem colocada aqui no Conversa que Interessa para que a gente repense essa questão de entidade, dos conselhos, né, das pessoas que buscam inclusão social, que estão nas listas discutindo sobre este assunto. E a Suzy Belarmino acabou de colocar um depoimento vivenciado por ela. Nós temos o interesse também, talvez no próximo ano, não sei, de encampar o Encontro dos Vox para sentirmos também na pele, tá certo? Até que um dia mude esse paradigma, né? Já vamos entrar no 12º agora em São Paulo, né? E vamos ver se daqui para frente a gente consegue mais apoio institucional, principalmente das pessoas que querem inclusão e das pessoas que lutam pelas nossas causas. E por falar nisso, doutor Genésio, vou conversar agora com o procurador da Fazenda. Ele vai dar a opinião dele, livremente, aqui no Conversa que Interessa, sobre essas questões das ideias que estão surgindo aí na mídia, do pensamento que o governo federal, enfim, as pessoas estão discutindo sobre a questão de filantropia, né? Que as entidades devam pagar alguns impostos. Qual é a sua opinião?
Olha só, o Paulo Roberto, a questão é a seguinte, a filantropia em si, é muito bem-vinda para o Estado e para a sociedade brasileira. O problema é que muitas pessoas mal-intencionadas se utilizam das entidades com fins filantrópicos para obter ganhos pessoais. E isso acaba gerando prejuízo para várias outras pessoas que realmente têm o intuito de fazer filantropia de verdade, de ajudar a sociedade a ser uma sociedade melhor. Então, o que acontece? Inclusive, todo mundo conhece aquela piada de trata-se de uma entidade filantrópica ou pilantrópica. Então, com essa ideia de se utilizar uma entidade que aparentemente tem finalidade filantrópica, muita gente usa essas entidades para não pagar impostos, outras pessoas usam essas entidades para conseguir ter lucros, embora disfarçados, e ainda outras pessoas usam estas entidades para importar ou exportar produtos com facilidades especiais, também criando embaraços para o fisco. Aí o que acontece? Em vez de se resolver o problema fiscalizando, o governo vem discutindo, e isso que você colocou é verdade, o governo vem discutindo a possibilidade de entidades filantrópicas pagarem tributos. Agora, como é que vai ser isso? Como é que vai ser essas definições? O que tem sido discutido? O que tem sido discutido é o seguinte, aquelas entidades que demonstrarem que praticam serviços efetivamente e que desses serviços tenha algum ganho, e se deste ganho houver o desconto das despesas e houver uma sobra de caixa, então você tem despesas e tem receitas. Se receita menos despesa tiver alguma vantagem, isso vai ser considerado acréscimo patrimonial desta entidade, quer isso seja dividido entre os associados, quer seja utilizado como reserva de caixa, vai ser tributado. Essa é a ideia, semelhantemente ao lucro. Não vai se chamar de lucro, mas se quer tributar esse tipo de evento. Porque tem algumas entidades que prestam determinados serviços, digamos assim, ganham por ele 10 unidades de alguma coisa, R$10, né, digamos assim. Aí tem despesas com a manutenção disso de R$5, gasta R$ 2 com filantropia e os R$ 3 são de lucro para as pessoas que são as donas dessas entidades, porque normalmente as entidades têm donos, né? Esses R$ 3 são ganhos ilícitos que as pessoas têm que não pagam tributos. Só que a solução, a meu ver, e eu tenho dito isso já em alguns debates, a solução, a meu ver, não é por aí. Não é se cobrando o tributo das entidades filantrópicas que você vai resolver o problema. Você vai criar embaraço para as filantrópicas que realmente são e que não têm dinheiro. Existem entidades filantrópicas que prestam serviço sério, não têm dinheiro, e aí é bom fechar, se tiver de pagar tributo. O que tem ocorrido? As entidades que têm essa vantagem, que têm esse, digamos assim, entre aspas, lucro, elas deveriam deixar de existir como entidade filantrópica. Embora ela tenha esse nome, o governo deveria determinar que elas não fossem mais entidades filantrópicas, porque tem lucro. Embora diga que seja sem fins lucrativos, elas têm lucro. O melhor caminho é você, porque o rótulo não tem nenhum valor. Então, o melhor caminho é você fazer com que o rótulo seja abandonado e a essência é que seja válida. Eu às vezes, lá para os alunos e para os estagiários, eu digo assim, se você tem uma garrafa de Coca-Cola com o líquido preto dentro, e você, a pessoa que enxerga, olha e vê o rótulo da Coca-Cola, com o líquido preto, supõe que ali dentro haja Coca-Cola. Mas se você beber toda a Coca-Cola e puser água dentro, aí você vai ver um líquido translúcido, quem enxerga, né? E o cego, se for beber, vai ver que não tem gosto de Coca-Cola, tem gosto de água. Mas o cego também não vê o rótulo, aí não serviria esse exemplo para quem é cego. Mas quem enxerga vai ver o rótulo da Coca-Cola, mas tem dentro um líquido translúcido que tem gosto de água. Então isso não é Coca-Cola. Apesar de estar escrito Coca-Cola na garrafa, o que tem ali dentro, a essência do que tem naquela garrafa é água, não é Coca-Cola. Então é a mesma coisa daqui, a entidade filantrópica, que tem o nome de filantrópica, mas tem lucro, ela não é sem fins lucrativos, ela não é filantrópica. Ela é uma sociedade que é utilizada, ela é uma entidade, ela é uma empresa que é utilizada com fins lucrativos, embora sob disfarce de sem fins lucrativos. Então, em vez de você tributar e criar embaraços para que a sociedade consiga fazer aquilo que o governo não tem competência de fazer, é melhor que você fiscalize e obriga as entidades que têm lucro, em vez de fazer filantropia, passarem a ser empresas, passarem a ser empresas negociais e não empresas filantrópicas, entidades filantrópicas.
É realmente uma questão muito polêmica, muito complexa. Ao longo do tempo, vamos encontrando a melhor saída, a melhor fórmula possível. Infelizmente, sabemos que existem entidades e entidades, né? Entidades que trabalham de forma séria, que a gente vê o trabalho fluindo, realmente estando dentro do trabalho, visitando esse trabalho, e outros não. Então, que Deus seja o grande gestor dos gestores deste país. Como o nosso tempo está avançando, né, nós temos que ir ao nosso encontro cultural no Dragão do Mar, eu gostaria de dar 2 minutos para cada um de vocês, para que vocês concluíssem esse nosso bate-papo de hoje, já sabendo que outras vezes poderão surgir novas oportunidades.
Realmente eu procurei conhecer a SAC para fazer um intercâmbio de ideias, para conhecer a realidade aqui dessa instituição. E foi um prazer muito grande participar do Conversa que Interessa ao vivo. Nós ficamos assim, na verdade nós furamos o bloqueio, porque a SAC ela tem uma rotina de visitas às quartas-feiras. E isso a gente também já adotou lá no nosso instituto, essa rotina da SAC, de só abrir para visitas na quarta-feira. Isso é muito certo. E nós, como somos amigos, conseguimos estar aqui hoje, quinta-feira, e conseguimos estar aqui nos microfones, trocando experiências, né, com os ouvintes da Rádio Dos Vox e compartilhando também da nossa experiência. Eu, hoje, sou presidente do Instituto dos Cegos, porque hoje eu estou devolvendo o que essa instituição, né, me proporcionou. Eu cheguei ao instituto, eu tinha 4 anos de idade, então eu tive uma vida educacional como a de qualquer outra criança. Hoje eu estou devolvendo isso. Nós realmente somos entidade filantrópica, nós não recebemos para ser administradores dessa entidade, e a gente agradece o espaço, agradece a oportunidade de trocar essas ideias com vocês. E eu vou passar o microfone para a Genésio. Um abraço para todos os ouvintes da Rádio Dos Vox.
Bom, Paulo Roberto, como cearense, como cabeça chata também que sou, É uma honra muito grande. Eu fico emocionado também de ter a oportunidade de, daqui do Ceará, falar para a Rádio das Vox. Eu já tive um programa que durou pouco tempo, talvez até depois eu pense em voltar, que falava justamente fazer abordagens jurídicas, né? Eram umas coisas interessantes. A gente, de repente, pode pensar em voltar se conseguir arranjar tempo. Mas eu fico muito emocionado de estar aqui na minha terra, sendo entrevistado por você no Conversa que Interessa. Como ouvinte da Rádio das Vox, como pessoa que já fez programas para a Rádio das Vox, como usuário do Das Vox, eu disse que a escola é especializada, era de extrema importância para que uma pessoa cega se incluísse no contexto social, mas a inclusão digital é igualmente importante nos tempos de hoje. E graças ao Das Vox, só assim, a título de curiosidade para você, Paulo Roberto, e para os ouvintes da Rádio Das Vox, eu devo ter transcrito mais ou menos de fita, eu gravava as aulas e depois transcrevia usando o Das Vox. Isso lá para os idos de 95, 96, 97, que o Das Vox, a gente tinha que dar F1 para ler cada palavra. Ele não, se você desse uma seta para baixo, ele não lia a linha. Aí você dava F1, ele lia Genésio, F1, Fernandes, F1, Vieira. Era assim que ele funcionava, o Das Vox. Desde aquela época eu já utilizava o programa. Eu digitei mais ou menos cerca de 800 fitas, cassetes de aulas para o computador, para poder ler depois e poder fazer aquelas buscas, fazer a navegação. Então, graças a isso também eu consegui ter o material necessário para estudar e ter o conteúdo para fazer uma prova de procurador da Fazenda Nacional. Então, nessa condição, como usuário do Osvox também, eu fico muito honrado de ter sido entrevistado aqui por você e estou à disposição, sempre que você julgar oportuno, nós estaremos à disposição para dar a nossa contribuição para a nossa comunidade que precisa dessas informações.
Ah, com certeza, Genésio. E nesse ano que vamos celebrar os 5 anos da Rádio Das Vox, né, estamos fazendo aqui história com a presença de vocês. Como eu disse, haveriam muitos assuntos para a gente tratar aqui, inclusive Suzy, como ex-presidente também da Rádio Das Vox, o Genésio, como ele acabou de citar, como um dos produtores, tá certo? Em outro momento nós vamos produzir um programa sobre esses assuntos. Então agradecemos mais uma vez a honra de recebê-los aqui pessoalmente no Conversa que Interessa. Queremos aproveitar vocês aqui e enviar um grande abraço a todas as pessoas lá de João Pessoa, da Paraíba, principalmente para a Aninha, que a Aninha foi uma das grandes ouvintes incentivadoras do nosso trabalho, tá certo? E espero que vocês voltem, que estejam tenham uma boa estada aqui na cidade de Fortaleza. E vamos agora ao nosso passeio. Agradecemos a Ana Paula, a Alexandre Almeida, a Sociedade de Assistência aos Cegos e a todos vocês que prestigiam o Conversa que Interessa. Ajuda os bons.